Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Menos de 15% das pessoas que trabalham ou estudam no Brasil são jovens com idades entre 14 e 24 anos. Um número considerado baixo e que aponta para a necessidade de facilitar a entrada dessa geração no mercado de trabalho. Uma startup de Curitiba tem se destacado ao contratar exclusivamente jovens recém-formados, oferecendo uma oportunidade de ingressar em um mercado altamente promissor e repleto de perspectivas, o da tecnologia. Para falar sobre isso, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Gabriel Russo, que é CEO da Tears. Então vem comigo que o podcast Canaltech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Uma pesquisa inédita sobre a empregabilidade de jovens no país, realizada pela Subsecretaria de Estatísticas e Estudos do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego, revela que, dos 207 milhões de brasileiros, quase 100 milhões estão no mercado de trabalho. Porém, menos de 15% desse total são jovens entre 14 e 24 anos. Para tentar aumentar esse percentual, uma startup curitibana prepara pessoas nessa faixa etária para ingressarem no ramo da tecnologia. É sobre esse assunto que eu converso agora com o Gabriel Russo, que é CEO da Tears.
Gabriel, como é que surgiu a Tears?
A gente estava na faculdade, né? A gente fez Federal do Paraná, que é engenharia de produção. E a gente começou a perceber uma dor dentro da parte de eventos, que é uma parte que a gente estava inserida nela. Nessa parte de eventos existiam muitos ingressos que, beleza, já eram vendidos online, só que tinha muita venda em papel ainda, presencial e tudo mais. A gente criou uma solução justamente para suprir essa demanda dessa venda presencial, então a gente digitalizou tudo isso, foi assim que começou a Tears.
E, Gabriel, como é que vocês fazem essa aproximação, né, entre jovens e o mercado de trabalho?
Como o nosso público e a nossa visão é nichada no mercado universitário da América Latina, hoje focado no Brasil, faz muito sentido para a gente trazer universitários aqui para a gente. Então a gente tem muito contato com essa geração e a gente tem uma coisa aqui dentro muito séria, que a gente traz as pessoas no período de estágio e qualifica elas para elas ficarem aqui e serem efetivadas aqui dentro.
E Gabriel, né, por que vocês escolheram essa área da tecnologia?
O background nosso já vinha um pouco de tecnologia, né? Eu já era voltado para essa área. Então, quando a gente construiu uma empresa, uma startup, hoje em dia, muitas vão ser vinculadas à tecnologia, né? Então, teve uma sinergia muito grande e o futuro é a gente ser uma Universitech, que a gente gosta de chamar, que é uma empresa de tecnologia voltada ao mercado universitário.
E, Gabriel, né, para quais carreiras, né, esses jovens eles são treinados ou contratados, né? Quando vocês trazem esses jovens aí para trabalhar com vocês, né, vocês treinam eles para quê?
O maior case que a gente tem é dentro da parte de desenvolvimento, tá? Hoje a gente está sediado na Hotmilk, que é a agência de inovação da PUC aqui no Paraná, e a gente contrata alunos da PUC, né, que a pessoa só atravessa a rua, e a gente treina eles na parte de desenvolvimento. Eles estão, às vezes, no segundo, terceiro ano de um curso de engenharia de software, por exemplo, e a gente treina eles aqui dentro para que eles virem desenvolvedores e tudo mais. Só que como a gente tem uma abrangência Brasil também, a gente acaba pegando pessoas na área de marketing para ajudar a equipe de vendas, a parte de CS também. As pessoas estão engajadas com entidades acadêmicas, a gente faz muito isso aqui dentro.
E Gabriel, você acha que isso é importante para esses jovens, né? Porque a gente tem um mercado de tecnologia hoje que ele é muito nichado, né? Em determinadas áreas, né? Você tem inteligência artificial, enfim, coisas novas chegando por aí. Você acha que quando você aproxima esse jovem do mercado de trabalho e prepara ele para trabalhar, né? Isso acaba facilitando o acesso a esse tipo de serviço no futuro?
Eu acho que sim, eu acho que existe um descolamento muito grande entre o que a faculdade ensina, algumas faculdades, e a vida real, né, o mercado de trabalho real. E a pessoa não pode entrar em contato com isso só no final da faculdade ou chegar, se formar e falar, putz, agora o que eu faço? Então, quanto antes a gente conseguir fazer com que a pessoa coloque a mão na massa, né? Os cursos têm que permitir isso também. Eu fazia um curso que dificultava muito isso de acontecer. Mas os cursos têm que permitir que ele tenha esse horário para ele conseguir fazer o estágio, se aproximar do mercado de trabalho. Isso vai influenciar muito positivamente até para a pessoa descobrir as coisas mais rápido, né? Descobrir que não gosta disso, ou descobrir que é uma outra área, ou descobrir que a IA está substituindo isso nesse momento. Então essa antecipação é muito boa, acho, para o mercado inteiro.
Gabriel, você já tem exemplos de jovens que deram certo, né? Que começaram trabalhando aí com vocês e já estão no mercado de trabalho, como é que é isso?
Tem pessoas, aqui internamente, tem uma pessoa que entrou na área de desenvolvimento, né? Como estagiário. Por sinal, ele até fazia física na época, essa pessoa, então ele tava, tipo, entusiasta do desenvolvimento, a gente chamou ele. Hoje em dia ele lidera internamente um time de 10 pessoas. Então ele já é uma das pessoas mais antigas da empresa, ele já lidera. Assim como tem outras pessoas aqui que a gente formou aqui dentro, já estão em outras empresas trabalhando em cargos até mais altos. E foi através da gente que a pessoa conseguiu isso, que a gente deu o melhor para essa pessoa mesmo.
Não, muito bacana essa iniciativa. Agora, Gabriel, vocês contam hoje, né? A Tears conta hoje com quantos parceiros, né? São quantos usuários, como é que é isso?
Hoje a gente conta com mais de 4.500 parceiros, né, entidades acadêmicas que a gente fala, atléticas, centros acadêmicos, e mais de 1,5 milhão de usuários na nossa base, né? A gente quer expandir isso cada vez mais, chegar em 3 milhões nos próximos 2 anos e meio, é o nosso objetivo.
Você já tem ideia de quantos jovens vocês conseguiram impactar nesse tempo todo aí, trazendo esse pessoal para trabalhar com vocês e depois preparando todos esses jovens aí para o mercado de trabalho?
Olha, eu acho que passou de 50 já. Passou de 50, é um número legal. Assim, hoje na empresa a gente tem por volta de 75 pessoas aqui internamente, mas que foi nesse... entrou de estágio, a gente formou pessoa aqui dentro, isso já passou mais de 50 pessoas.
E isso tá aberto, Gabriel? Como é que funciona, né? Vocês preparam esses jovens, é óbvio que nem todos eles permanecem trabalhando com vocês, muitos deles vão para fora, né, trabalhar em outros locais. Isso é rotativo? Sempre tem gente querendo entrar? Como é que vocês avaliam isso?
Cara, sempre tem gente querendo entrar. A gente tem essa limitação de vagas mesmo, né? A gente não vai abrir para todo mundo, até porque a gente começa a perder o controle. Mas a gente faz isso, treina a pessoa aqui internamente, né? Tem todo um treinamento. E a pessoa, o nosso objetivo sempre é fazer com que ela continue aqui. Claro que a gente quer treinar ela o máximo possível para a vida dela mesmo, mas ela continuar aqui internamente. Então 90% dos casos a pessoa continua aqui, né? Desses 50 aí, 90% continuaram aqui internamente.
E Gabriel, né? Para quais carreiras esses jovens são treinados, né? Vocês já conseguiram preparar esse pessoal aí para trabalhar, mesmo que não seja aí com vocês, mas fora aí da empresa, né? Para quais carreiras esses jovens saem aptos aí para trabalhar?
Eu acho muito forte na parte de desenvolvimento mesmo, a gente foca muito nisso. A gente atua bastante na parte de design de software também, esse pessoal também na parte de design. E a equipe de marketing, aí publicidade, propaganda, a equipe de mídia social, é uma equipe que a gente costuma pegar pessoas mais jovens também, porque eles vão ter esse fit com o nosso mercado, né? Então ele vai saber exatamente o que esse universitário pensa, então faz muito, muita diferencial nosso isso.
E Gabriel, quais são os planos de vocês para esse ano agora, né? Tem planos aí para expandir, como é que tá?
Então, hoje na parte de venda de eventos dessas entidades, produtos, a gente já tá no Brasil inteiro, né? A gente tá expandindo mais as atléticas, centros acadêmicos, a gente vai entrar com uma parte nova agora desses eventos que são efetivamente acadêmicos, a gente soltou um produto de certificado, justamente para esse evento de semana acadêmica mesmo, né? E a gente está testando alguns novos produtos com o universitário final, que é um produto produzindo que eu não posso mencionar, mas são produtos bons, voltados à experiência local desses universitários locais, que eles dão à noite, essa experiência dele com os amigos durante o final de semana. É muito isso que a gente vai focar nesse ano, que é onde a gente vê que lá o próximo 10x da Tears está nesse venda para esse público final.
E, Gabriel, para a gente ir encaminhando aqui para o final, quem quiser saber mais sobre o trabalho de vocês, onde é que essas pessoas acham a empresa, tá online, tem telefone, tem site, como é que é?
Boa, nosso site, o principal é tears.com.br, né? Nossas redes sociais é Tears Oficial em todas as plataformas. A gente tem um canal muito interessante que é voltado para o público universitário, que se chama Tears do Rolê, com muitos eventos que a gente produz, né? A gente colocou um entrevistador para ir em todas as festas. Então, se vocês colocarem Tears, dá uma olhada no TikTok, Instagram, vocês vão achar também. E é só o Tears lá no LinkedIn mesmo, se alguém quiser saber um pouco mais.
E Tears, como é que escreve?
Cheers.
É só colocar nas redes sociais que é facinho de achar.
Só, esse é.
Gabriel, valeu pela tua participação. Obrigado aí por ter aberto esse espacinho aí para conversar com a gente. Né? E um bom dia para você. Valeu mesmo.
Obrigado, Gustavo.
Até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Tá, esse foi o Gabriel Russo falando sobre como uma startup está ajudando jovens a entrarem mais preparados no mercado de trabalho. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia, no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. A frase Gaming for Everyone está no centro da estratégia da marca Xbox desde 2021. Com o lançamento de uma nova estrutura de inclusão e acessibilidade para os games da Microsoft, entretanto, ela quer tornar o slogan ainda mais literal. A ideia é garantir que todos os usuários possam experimentar as experiências disponibilizadas pela empresa nos diferentes sistemas. O Sora, IA generativa para criar vídeos a partir de comandos de texto, está cada vez mais próximo. O novo modelo da OpenAI promete simular o mundo físico em movimento, mas já traz dúvidas sobre que tipo de conteúdo poderá gerar, com a nudez sendo um dos principais pontos de preocupação. Porém, nem mesmo a diretora de tecnologia da empresa, Mira Murat, sabe realmente dizer as limitações da inteligência artificial. A Apple trabalha em seu próprio modelo de inteligência artificial. A novidade apareceu de forma discreta quando a empresa divulgou um estudo sobre um grande modelo de linguagem de nome MM1. No entanto, a nomenclatura para IA ainda não seria definitiva, pois ela pode simplesmente significar multimodal número 1, por se tratar de um grande modelo de linguagem. O artigo mostra que a IA da Apple consegue responder questões sobre diversos assuntos, é capaz de analisar fotos e possui uma gama de conhecimentos de um nível parecido com o ChatGPT da OpenAI. Depois de muitos meses em testes, na versão beta, o novo visual do WhatsApp no Android começou a ser distribuído para o grande público. Agora, a interface concentra os menus na parte inferior da tela, aproximando o estilo no app com o que é visto na versão de iPhone. Quem está na versão estável do mensageiro da Meta já começou a receber a novidade no começo dessa semana. Relatos publicados no Reddit indicam que o Galaxy S24 Ultra pode apresentar um certo problema de durabilidade em relação à caneta S Pen. Segundo as publicações, o acessório estaria apresentando um odor desagradável que se assemelha ao plástico queimado. De acordo com um moderador do fórum de comunidade da Samsung, o cheiro não deve alarmar quem usa o Galaxy S24 Ultra, afinal, ele seria um efeito natural do aquecimento do celular. Tá aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado, com um episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi de Yuri Souza. O programa também contou com reportagens de Felipe De Martini, Douglas Siriaco, Ricardo Ciosi e Vinícius Mosquen. A revisão de áudio é do Wallace Moté, com trilha sonora de Guilherme Zomer, e a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora o nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau!